do meu país. Vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde, na Rádio Morabeza, do meu país. Vê-se o mundo, também disponível em formato podcast nas plataformas digitais.
Pedro Matos, bem-vindo. A guerra na Síria entrou este ano no seu 14º aniversário, uma revolta pacífica contra o presidente da Síria que se transformou numa violenta guerra civil. O conflito já deixou mais de 500 mil mortos, devastou cidades e atraiu outros países para a disputa.
Olá, caros ouvintes do nosso programa, sejam muito bem-vindos. De fato, esse é um aniversário que ninguém gostaria de lembrar. Já 14 anos que um país passa por uma situação tão delicada, num estado de conflito prolongado, em que tem vários atores envolvidos, impactos devastadores na população civil. Então, se a gente relembrar desde março de 2011, o saldo é trágico para a população. Mais de 16 milhões de pessoas precisam de ajuda urgente no país. Mais de 13 milhões foram deslocadas dentro, também fora do país. Tem mais de 500 mil mortos, né? Então é situação muito alarmante, né? Inclusive, não bastasse, né, o terremoto de 2023, em fevereiro de 2023, que afetou a Turquia e Síria, mas também acabou complicando muito mais a vida das pessoas devastadas por anos de guerra, né? Então, a situação de segurança na Síria torna-se cada vez mais instável, sobretudo nas regiões Nordeste e Noroeste, né? E as organizações que estão operando no território também enfrentam desafios enormes. As Nações Unidas estimaram que 17 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária e têm que mobilizar recursos para tal. Mais de 90% da população vive atualmente na pobreza. A economia, numa guerra, não prospera. Então, no meio dessas, inclusive de sanções também, pelos países ocidentais, acabam por complicar muito mais a vida das pessoas, né? E também levando, inclusive, a maior ilegalidade e também mais crimes, né? Então, em termos de estruturas, tem apenas dados, né, que mostram que apenas 105% dos hospitais e dos centros de cuidado de saúde que estão com capacidade de operar, que consegue receber pacientes. De qualquer forma, isso nos mostra como que a guerra, além da destruição física, da destruição pelas cidades, acaba também por esse prolongamento impactar a própria saúde mental das pessoas. Relatos de níveis altíssimos de depressão, estresse, relacionados a agravamento também das situações paupérrimas das pessoas, com capacidade limitada para pagar serviços básicos, incluindo esses serviços de saúde. Então, de fato, passando uma década, mais 4 anos, a situação parece muito complicada para a Síria.
A Síria continua a ser o palco da maior crise de deslocamento do mundo, com uma geração perdida e traumatizada, mas isso tem passado despercebido, já que a atenção do mundo está concentrada noutras crises, como o ataque da Rússia à Ucrânia e a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.
É, de fato, a Síria não vem ocupando mais as páginas dos principais jornais do mundo, não obstante a gravidade da situação no terreno. Mas a Síria também acaba ilustrando o fracasso das intervenções externas dos principais países ocidentais, que acabam não tendo êxito e o país fica abandonado, e com esse abandono também acaba perdendo espaço nas principais mídias, tá? É a política que acaba dando contorno a espaços para as notícias. E, de fato, são os países que têm as maiores capacidades, os países mais desenvolvidos, que estão relacionados com esses conflitos, que vão também influenciando a produção de notícias, né? Ainda mais quando a gente observa que agora a atenção das principais potências foram redirecionadas ainda ali no Oriente Médio, mas também, sobretudo, ao conflito Rússia-Ucrânia, né? Que acaba despertando a atenção dos países e também a necessidade de eles protegerem os seus interesses. Então, a Síria acaba tendo ali um papel, ocupando ali uma página menor nas notícias e também nos interesses desses países.
A violência da guerra civil da Síria atingiu nos últimos meses o maior pico desde 2020, segundo a Comissão Internacional Independente do Inquérito da ONU sobre a Síria. Que futuro para o país?
O fim do conflito ainda não se vislumbra, né? Porque a resolução para um país devastado pela guerra e nessa situação é muito complicada, né? Nós estamos perante uma guerra complexa e que torna cada vez mais difícil encontrar caminhos para conduzir a paz, porque os atores que estão no terreno cada vez mais se enraizam na proteção dos seus interesses, da sua agenda, né? É uma guerra também multifacetada, porque acaba exigindo ou demandando um consenso internacional, sobretudo no âmbito do Conselho de Segurança e também envolvendo os demais países que têm interesses diretos no conflito. Porque se analisarmos os Estados Unidos junto à União Europeia, críticos da ação de Assad, inclusive, tendo aclamado ali para que Assad afastasse do governo logo no início do conflito, e não surtiu efeito, e depois passaram a, né, com as sanções, que prejudicaram muito a população síria. Tá? E, por outro lado, você tem a Rússia e o Irã, que apoiavam o governo de Assad, e que inclusive foi interessante para a Rússia, porque a Rússia, quando vai para a Ucrânia, acaba tendo também uma pedagogia, aprendeu bastante ali com as intervenções, com as ações ali em Síria, e que, em parte, acaba também justificando algumas das táticas usadas no território ucraniano. Né? Mas, de qualquer forma, esses dois países acabam apoiando o governo de Assad. Você tem um bloco, tem um outro bloco anti-Assad constituído, Turquia, Arábia Saudita, Qatar, que ao mesmo tempo vão financiar ali armas para os rebeldes sírios, juntamente aos Estados Unidos de América, os Estados Unidos, para ver se encontram ali algum tipo de, colocam algum tipo de resistência a Assad. Né? E esse desenho acaba nos ilustrando como é difícil conseguir consenso, como é difícil conseguir a paz, porque há grupos muito fortes de países que têm uma visão e têm uma agenda específica em relação ao conflito, difícil de conciliar, de entrar em diálogo com a agenda, com a visão de outros atores envolvidos no conflito. Inclusive, as organizações também, como as Nações Unidas, têm encontrado sérios desafios para liderar uma conversação de paz sobre a Síria, né? E que não mostra ali também, já há muito tempo, nenhuma viabilidade para isso. Não há ambiente propício para isso, né? Porque, embora em termos do que está acontecendo, embora as forças leais do governo tenham conquistado alguns territórios, né? O Bashar al-Assad e seus aliados acabam envolvidos ali em várias batalhas, sobretudo na região noroeste, onde tem os rebeldes, esses grupos que são apoiados pela Turquia, né, que controlam territórios importantes. E de fato, Assad não sente nenhuma, não sente muita pressão internacional para fazer algum tipo de manobra, produzir ali esse consenso também, né? Porque, embora a Liga Árabe tinha suspenso por 12 anos, né, o governo de Bashar al-Assad, né, devido ali à sua repressão brutal contra os manifestantes em 2011, acabou aceitando Assad na Liga Árabe, né, recebendo de volta ao espaço. Tá? Então, isso acaba também atrapalhando as coisas, ou pelo menos dando mais vitalidade ao próprio Assad. Né? E lá no Conselho de Segurança tem a Rússia, que é um membro permanente, que bloqueia resoluções que visam ali o regime sírio. Né? Então, não há muita perspectivas de como resolver o conflito sírio, a não ser nos termos dos atores mais importantes que estão ali, e são termos ou são propostas antagônicas.
Do meu país, vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, De norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10:30 da manhã e 4:15 da tarde, na Rádio Morabeza, do meu país, vê-se o mundo, também disponível em formato podcast nas plataformas digitais. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.